Salve, salve galera que acompanha o RCast aqui na Podosfera. Muito bem, meus queridos amigos. Nós estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do RCast, como o pai tem nos concedido aí a graça de estar aqui com este programa todas as semanas. Nós estamos aqui mais uma vez, um episódio muito especial, muito aguardado aí por vocês aí, os ouvintes do RCast, que estão sempre aí opinando e pedindo o que vocês querem ouvir, escutar por aqui. Hoje nós estamos aí com ele, que é vocalista e guitarrista de uma das bandas mais cabulosas, uma das maiores bandas aí do rolê, do cenário aí de música, de rock do Brasil. Nós estamos aqui com o Zé Bruno. E aí, mano, como é que você tá?
E aí, Dedéu, como é que você tá? Fala, Ítalo, prazerzão participar com vocês aqui, obrigado pelo convite.
Show de bola, muito bem, pessoal. E como o Zé Bruno adiantou, também está aqui conosco hoje, ele que é, tá sempre por aqui na RCast, é o meu imediato aqui. E aí, mano, Ítalo, como é que você tá, bro?
Salve, salve, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje, esse episódio aqui é zerar a vida, né? É um momento da vida que a gente chama de felicidade.
Show de bola! Muito bem, pessoal. Por aqui no RCast, vocês sabem como é que é, vocês sabem como é que funciona. Então é isso aí. Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos.
Uou. Tira a mão, esse volume ninguém vai baixar. São só três acordes, mas vão ter que me aguentar. E os velhos cantam.
Estamos aqui nessa semana em mais um episódio do RCast. Hoje nós vamos trocar ideia aqui com o Zé Bruno do Resgate. É, após aí a gente ter movimentado aqui todo um exército aqui pra gente ficar flodando lá as redes sociais do Zé Bruno lá pedindo pra que ele estivesse aqui com a gente trocando ideia. Esse dia chegou, então vamos lá. Eu já queria passar pro Ítalo, que ele já vai fazer aí a primeira pergunta dele pro Zé Bruno,
então,
manda ver,
lá.
Mano.
Zé, mais uma vez aí, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. É, a gente é suspeito pra falar o quanto a gente gosta do teu trabalho no Resgate, também admira o teu trabalho como pastor e tudo mais. Você sempre foi bênção nas nossas vidas, né? A tua obra, a tua arte sempre conseguiu nos impactar e a gente louva a Deus pela tua vida. E nada mais justo do que a gente voltar lá onde tudo teve início, né? E a primeira pergunta ser como que foi o surgimento do Resgate, como que foi a ideia, como que vocês lidavam com tudo isso no início e, putz, como é ter a banda por 30 anos? 30 anos é muito tempo, é mais do que a minha vida e conseguir ter a base, a formação original, né, a primeira formação. E como que é isso para vocês e como tem sido, como foi e como vocês veem, assim, projetam que vai ser essa jornada?
Bom, muita coisa ao mesmo tempo. Vamos começar pelo começo.
Eu falei uma pergunta, ele fez quatro.
Cinco perguntas numa só. Então, vamos à primeira. Começamos como todo mundo começa, começamos na igreja, né? Eu fui para a igreja com 10 para 11 anos, eu e meu irmão, ele é um ano mais novo que eu. Igreja Batista do Ipiranga, primeira igreja Batista do Ipiranga, moro aqui do lado dela até hoje, moro aqui no bairro. E lá a gente conheceu a galera, aquelas. Tô falando de 1978, né? Tô falando de um tempo atrás, né? Então começa a aprender a tocar violão, toca os corinhos da igreja, as músicas. E aí surgiu a ideia de montar uma banda, então a gente teve duas ou três bandas nessa época, garoto, né? Mas quem viveu em São Paulo, eu sou de 66, quem viveu os anos 70, principalmente 80, começo dos 80 em São Paulo, São Paulo é uma cidade roqueira, né? Então aqui tinha Mutantes, aqui tinha Rita Lee, aqui tinha Joelho de Porco, aqui tinha o Casa das Máquinas, aqui tinha... Sei lá, depois veio Titãs, veio Ira. São Paulo sempre foi uma cidade roqueira, made in Brasil. Então tinha o Terço, que era de Minas, né? E depois foi a base do 14 Bis. E eu ouvia as coisas nos anos 70, tinham muito dos anos 60 ainda, né?
Sim.
Então eu ouvi muito Beatles, Rolling Stones, e The Who é o trio de Londres, da Inglaterra, né, que a gente mais ouvia, aí meados dos anos 70 para frente, aí veio AC/DC, aí veio Black Sabbath, aí veio Led Zeppelin. O Sabbath eu nem gostava muito, nem do Led, eu gostava muito do Purple. Purple era o que eu mais gostava na época. É, e foi vindo as bandas, né? Anos 80 surge Van Halen, aí começa a vir o hard rock, Whitesnake. Então essa coisa de você crescer no meio de uma cidade que é roqueira, o rock faz parte da vida da gente, da musicalidade. Você não tinha como tem hoje a música... É, o pop dos anos 70 era Motown. Uhum. Era música negra americana, mas que também era muito legal. Não era a fonte nossa, mas era muito legal. Hoje eu ainda curto muito e muita coisa sensacional da Motown, né? Mas você não tinha tantas vertentes como hoje, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha tantos canais de TV, o mundo era outro, né? A gente tinha que vasculhar aí nas lojas de disco para ver o que tinha saído, procurar um fanzine, uma revista que falasse de rock, não existia, tudo era você descobrir os nichos, né? Então, na igreja, quando nós começamos a tocar e queríamos fazer nossas músicas, era isso que tinha no nosso imaginário, era o rock and roll daquela época, né? Tanto é que o Resgate nunca foi uma banda de rock muito pesado, nós nunca chegamos no metal. Porque nós somos mais antigos, né? O nosso universo de pensamento musical é anterior a isso. Quando surgiu Metallica, hoje eu acho muito legal, eu curto, eu gosto dessas coisas. Mas não está na nossa linguagem, não faz parte do vocabulário. E começamos na igreja. O Resgate surgiu, eu já tinha mais à frente. Eu já estava com 19 para 20 anos, namorava com hoje a minha esposa. Mudei de igreja, fui para a igreja dela. E lá conheci o Hamilton. Quando eu comecei a namorar com ela, eu já conheci. Mas depois eu mudei para a igreja dela. Aí começamos a estudar guitarra juntos, com o mesmo professor. E aí, vamos montar uma banda? Vamos. Sempre essa coisa de banda, né? Roqueiro é banda, né, meu? É. Cantor é coisa
de... É a história de muita gente, né?
É, de muita gente. Do rock é assim. E são amigos, né? Geralmente são amigos. Sim. Todas as bandas de rock que eu curtia, que eu gostava, eram amigos que se juntavam, né? E faziam a banda. Aí tinha eu, o Hamilton, meu irmão tocava bateria, o Marcelo tava lá na igreja, tocava baixo, e montamos a banda de amigos. Então, acho que hoje em dia, quando você monta uma banda, hoje, você tem um mercado, que eu não sou contra. Você tem um mercado, você tem marketing digital, você tem a imagem da banda, você tem uma competição no mercado, você tem que ter um produto aceitável, você tem que ter uma boa produção, você tem que trabalhar a sua imagem, fazer o seu site. Hoje em dia, eu acho mais difícil você... Cada vez é mais difícil a coisa nascer pura. Você já nasce no meio de uma roda mercadológica e você tem que se encaixar nela. Nós não tínhamos rádio que tocava música cristã, não tinha disco, não tinha nada. Tinha aqueles discos de igreja mais antigos, tinha o Rebanhão, mas eles nadavam no universo sozinhos no mar. Então não tinha preocupação com essas coisas, com imagem, com nada. A gente olhava as capas dos discos que a gente curtia e queria fazer igual, só isso. Mas... Então a coisa veio meio que genuína. Então não tem porquê a gente desmanchar ou não continuar porque deu errado. Porque não nasceu para dar certo, nasceu porque nasceu, você entendeu? Então hoje, se você trabalha um ano com a banda, você tem pouco convite, não vende, não dispara no YouTube e não vai no Spotify, desmancha, arruma outro cara, tenta outro compositor, porque não tá dando certo. Porque você faz para dar certo. Entre aspas, né? Porque não se sabe o que ia dar certo, depende de cada cabeça. Nós fizemos porque nós gostávamos. Então... A gente continua, nós não somos a maior banda do Brasil, não temos os melhores números, não temos milhões de views, nem no YouTube, nem no Instagram, temos seguidores limitados, que é o pessoal que curte Resgate. Acho que a gente goza de um bom respeito da galera, porque a gente é mais antigo, mas a gente está longe de ser o top ou tá no topo de alguma coisa, mas a gente faz o que a gente gosta, entendeu? Acho que isso é que dá longevidade pro grupo. A gente fica vivo por um bom tempo.
Pô, que legal. A impressão que eu sempre tive do Resgate é justamente isso mesmo. A gente que tá nesse meio, né, com banda e tudo mais, a gente vê que é realmente dentro dessa caixa mercadológica, como você disse. As bandas, assim, a quantidade de bandas que no primeiro trabalho não dá um giro bacana, termina, putz, tá fora do radar, é um número gigantesco. E o Resgate, eu sempre senti que a vontade de vocês era tocar, se divertir ali, fazer uma coisa de vocês. Muito bom, muito legal ver isso e essa confirmação de você.
A sustentação da banda também se dá pelo fato de que nós não vivemos da banda, desde o começo e até hoje. A banda nunca foi o nosso meio de vida. Apesar de que nós já vendemos CDs, fazemos eventos, mas não daria para a gente viver da banda. O que a gente ganha com a banda, dá para a gente, assim, a gente compra bons instrumentos, tem os nossos equipamentos da banda, mas é isso. Para dizer que nós sustentaríamos 4 famílias com a banda, não fazemos isso. Nós somos pastores. E antes de ser pastores, eu era engenheiro, o Jorge era dentista, o Mito era administrador, o Marcelo era eletricitário. Foi acontecendo a vida pastoral, a gente foi entrando com a banda como um ministério paralelo, né? Porque a gente curte música, né? Então, se nós tivéssemos que viver do Resgate, se fosse só por isso, acho que a gente pararia, porque... Por muitas vezes nós colocamos dinheiro para a banda sobreviver. As pessoas olham assim pela internet, vê as coisas que a gente faz, acham que a gente é milionário. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas. A gente tem assim muitos amigos. Então a gente é amigo do Rick Bonadio, ele abriu as portas para a gente lá. O Dudu Borges tocou com a gente por 10 anos, a gente é amigão. Nós gravamos coisas lá no estúdio dele na faixa, de amizade. Ivan Miyazato, grande produtor também... É amigão nosso, ele abre estúdio pra gente gravar lá sem ter que ir. Ah, vem aqui, Zé, grava aqui, a gente é amigo. Então a gente tem, assim, muitas amizades que proporcionam a gente fazer muita coisa. E tem o nosso estúdiozinho aqui em casa, que a gente faz muita coisa aqui. É um home studio. Então parece que a gente tá nadando em cima da carniça, né? Mas não é, a gente tem bons relacionamentos, bons amigos, camaradagem, gente que gosta da gente, fotógrafos, editores de vídeo, gente de criação de conteúdo, tudo que você vê do Resgate, a gente gasta o mínimo, o minimorum, tudo é com amizade, tudo é reino, tudo é gente amiga, tudo é camarada. O Caco, que faz nossos vídeos, cara, o Caco é um cara fabuloso, não tem nem o que falar, acompanhou a gente em muitos DVDs e videoclipes. A gente paga o custo para eles, às vezes nem o custo paga, ele faz pela satisfação de fazer as coisas da gente. O Douglas, que cuida também, o Fio, que fez nossas fotos, sabe? O Asprino, que fez os desenhos da música Dor. Camarada, gente que ama as coisas do reino e que tem prazer de ver a coisa dando certo, gente se convertendo. O Resgate nasceu assim. O mercado existe e é bom. É legal quando a gente consegue vender. Agora não tem mais CD, né? Ninguém reclama de ganhar dinheiro com isso. Mas eu vejo que hoje muitos param porque, na verdade, inicia o grupo pensando em ter uma carreira gospel e ser um artista gospel. Então, na verdade, o destino é que guia o cara. Qual é o destino? Eu quero ser um artista gospel bem-sucedido, preciso ganhar dinheiro com isso, tenho que viver disso... Eu tenho que fazer música que as pessoas gostam, eu tenho que achar quem compõe música que as pessoas gostam, tenho que impulsionar a música no YouTube, no Instagram, eu tenho que impulsionar a minha imagem, eu tenho que gastar dinheiro com marketing digital, eu tenho que cuidar da minha imagem, eu tenho que me encaixar em programas, em eventos, tenho que ter um bom produtor, porque esse é o meu destino. Se eu não alcanço o destino, acaba. O Resgate existe por causa da origem, não por causa do destino. A gente ama falar de Cristo, a gente ama cantar, nós queremos falar as coisas que a gente pensa, temos preocupação com a nossa teologia, com a mensagem que a gente vai passar, com aquilo que Deus colocou no coração da gente. Então nós andamos por causa da origem. A origem nos impulsiona, independente do destino onde a gente vai chegar. Então acho que o mercado não é um problema, mas quando ele se vira, quando ele se transforma no único destino e único motivo central da coisa, aí vira um problema, né? Então a sua vida gira em torno dele, ele se torna Deus praticamente. Ele é um Deus que governa tudo que você faz. Então eu tô um pouco me lixando se as pessoas acham que eu sou gospel ou que eu não sou. Aliás, eu não gosto desse rótulo e faço questão de dizer que o Resgate não é uma banda gospel. não tô muito preocupado se os gospel vão gostar da gente, não tô muito preocupado se a gente vai estar com muito ou pouco. Claro que nós fazemos o nosso trabalho, nós temos a nossa divulgação, mas isso não é o principal da nossa carreira. Nós fazemos porque faz parte do business, do meio artístico. Mas isso não nos move. Se isso não existir, a gente vai continuar tocando porque a gente gosta de tocar. Acho que isso é uma boa dica para quem está começando hoje, né? Se preocupe mais com a origem do que com o destino. O destino é Deus que te leva, né?
Show de bola. Muito bem. Isso que você falou é bastante interessante, porque tem até uma parada que a gente conversa muito entre a gente aqui, que é que a gente chama de ciclo do underground, né? Que as bandas muito aí interessadas nisso tudo que você colocou, a galera começa e aí, tipo, lança ali um EP, um clipe, um single, e aí começa a esbarrar nas dificuldades que, né, que eventualmente acontecem naturalmente. E aí a galera já deslumbrada ali com alguma coisa que eles nunca nem tiveram, eles já vão largando, já vão parando. A gente tá na internet, a nossa página, desde 2012. A gente sempre deu suporte, assim, divulgou muita gente, muita banda. E a gente se depara com isso o tempo todo, cara. Bandas que surgem, assim, com muita expectativa, com muita coisa e tal, e não sei o quê. E pouco tempo depois a gente vê que a galera já tá largando, já tá parando. Então, isso é algo aí que acontece bastante. Você aí, meu caro ouvinte que tá escutando a gente, se conselho fosse bom, se eu fosse você, escutaria aí e guardaria as palavras do Zé, essas recomendações que ele deu aí acerca da galera que tá começando.
Eles só querem saber como é possível viver, só querem aprender pra poder decidir, eles só querem entender, eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar, eles precisam saber,
então,
que não se vende
frente,
fé,
que
saber que
mais
Deus
uma
não
pergunta
é
aqui pra você. Você falou aí no início da sua resposta a respeito de todas essas bandas aí que você ouvia e tudo mais, inclusive eu que me conheço, tá ligado, que eu sou um grande fã de Beatles, eu tenho até LP dos Beatles aqui, sou muito fã, enfim, toda também essa galera, todo aquele rolê ali da invasão britânica, The Who, o Led Zeppelin que veio depois também, enfim, eu sou muito fã também, só pra registrar isso aqui. Eu queria te perguntar, cara, atualmente agora, o que é que toca aí nas tuas playlists, o que é que você tem ouvido aí ultimamente? Conta pra nós.
Bom, com o passar do tempo, a gente vai mudando, né?
Sim.
O Resgate hoje não é uma banda essencialmente de rock. Por quê? Porque tem elementos folk que estão na nossa música. Eu sempre ouvi muito Simon & Garfunkel, eu ouço até hoje.
Sou muito fã também.
Então eu gosto do folk americano. Me agrada, o country folk americano me agrada muito, eu acho muito legal. E nos Beatles tem muito do folk inglês e irlandês, né?
Sim.
O Wings, a carreira do Paul McCartney, tem muito do folk irlandês e do folk inglês. Então você sempre vai ver, cada vez mais, canções com violão nas músicas do Resgate. Nós sempre tivemos. Do segundo disco em diante, nós sempre tivemos músicas com violão, mas agora a gente tem um pouco, demos a nossa liberdade.
Uhum.
De fazer um pouco mais do que a gente quer, né? Porque estamos pensando com a nossa origem, o que está na gente. Você só consegue fazer o que você é. E acho que essa é uma das grandes traições e prostituições do artista, quando ele faz porque as pessoas gostam.
Sim.
Eu faço o que eu sou, né? É o que está dentro de mim naquela hora, é o que eu coloco no papel e nas notas, entendeu? Então eu ouço de tudo, eu ouço música folk, agora eu tenho ouvido blues americano, eu gosto do blues, não sou um cara da raiz do blues, mas eu sempre gostei porque todas as bandas inglesas vieram a partir do blues, né?
Sim.
E na época que eu ouvia rock nessa fase, anos 80, 70, 80, você também tinha os músicos de blues meio junto com os músicos de rock. Jimi Hendrix era essencialmente um guitarrista de
Sim.
blues, né?
Sim,
então você tinha
verdade.
Steve Ray Vaughan tocando. Aí eu conheci Robert Cray, que era um negro americano que faz um blues. Ainda hoje escuto e gosto muito, demais. Então eu ouço hoje folk, ouço blues, ouço as coisas antigas que eu gosto de ouvir, né? No início dos anos 80 eu conheci Elvis Costello, que é um cantor inglês, ele veio do punk. Ele começou no movimento punk, mas ele é um cara ultra eclético, muito inteligente, super articulado nas letras, na maneira como ele escreve. Isso também muito me admirou. Não era só o som, né? O que me admirava não era só o som. Quando eu ouvi Sgt. Pepper's e aquela música For the Benefit of Mr. Kite,
nossa,
me intrigava as letras do John Lennon, intrigava, né? Hey Bulldog, Strawberry Fields Forever, ou mesmo Penny Lane, When I'm 64, você lê a letra e você fala, cara, que legal, esse cara encadeou as ideias, os tipos de rima, a poesia, sabe?
Sim.
A quantidade de versos, quando é um soneto, os versos de quatro, os versos de três, aí vem um pouco da literatura que se aprende na escola, né? Dos poemas, dos sonetos, das rimas alternadas, e eu gostava disso, então eu ficava observando os tipos de letra, os assuntos que os caras falavam, e quando falavam daquele assunto, por onde ele começava a falar, de onde ele saía, as imagens, as figuras de linguagem, sabe? Sim. As coisas do cotidiano, que eu acho que os músicos de hoje, os mais jovens, pensam muito pouco nisso.
Sim, verdade.
Estão muito no lugar comum, né? Mas eu sempre me admirava esses caras. Então hoje eu ouço disso tudo. Então eu tenho ouvido blues, eu gosto muito do Derek Trucks.
Muito bom.
E a banda dele, ou a banda dele com a esposa, né? A Susan Tedeschi. Gosto demais de ouvir. Agora descobri o Cab Mo, tô ouvindo bastante Cab Mo, gosto muito das melodias blues. O country americano também sempre foi uma coisa que eu gostei. E eu curtia uma banda chamada Nitty Gritty Dirty Band, antiga pra caramba. Eu tinha um álbum deles, agora eu tenho toda a discografia deles aqui. Eu tinha dois quando eu era garoto. Nossa. Então, Garth Brooks, gostava demais do Garth Brooks. Então tem muita coisa, você sabe? O rock conversa com o country, conversa Sim. com o blues, conversa com o folk, né? Então a música do Resgate gira nesses eixos. E também não dá para deixar de fora as pitadas da música brasileira, porque quando eu comecei a aprender a tocar violão, para aprender aqueles acordes difíceis, era João Bosco, era João Gilberto, era Tom Jobim, era Caetano, Gil, Chico Buarque. Então, você tinha que aprender aquilo. Então, também você tem a linguagem desses caras, né?
Sim.
A maneira como eles escrevem, a inteligência do Chico de escrever as figuras, as imagens, as histórias inventadas, e alguns desses acordes que são intrincados com acidentes. Então é difícil dizer assim, o Resgate é uma banda de rock? Sim. Sim, porque eu acho que o rock é a linha de ouro que está no fundo de tudo.
Sim.
Ali é o nosso lugar de descanso. É a guitarra com overdrive, ali é o lugar que a gente mora ali. Mas a gente puxa muitas influências, eu puxo muitas influências para escrever, entendeu? Então eu acho que tá no meio
Show
disso
de bola,
tudo
muito
aí.
Bem. Verdade, grandes nomes aí, grandes guitarristas, como você citou o Hendrix, o próprio Eric Clapton, o Jimmy Page também. Isso aí são todos esses caras que beberam de muitas fontes, assim, né? Eu acho que isso é uma característica mais atual, assim, da galera ficar muito ali dentro de uma zona só e não beber aí de outras fontes. Muito bem, vamos em frente. Espaço reservado para os nossos apoiadores. Se você quer ser um apoiador, ajudar a manter aqui este programa no ar, ajudar o RC a continuar produzindo conteúdo e trabalhando em missões, seja um apoiador do RC e além de poder participar aqui diretamente das nossas transmissões no RCast, você vai ter aí mais uma série de benefícios. Acesse www.rockcristão.com e saiba mais. Fiquem agora com as perguntas dos nossos apoiadores.
E aí, Zé Bruno, beleza? Aqui é o Eliel da Banda Trilha. A gente tem uma dúvida aí pra você. E é o seguinte, na tua opinião, qual é a grande carência dos artistas cristãos da atualidade? E o que você acha que falta para a coisa caminhar melhor, tipo, em termos de produção de arte cristã?
Ai, cara, eu já fui mais metido. O que eu tenho a ver com a música cristã? O que eu tenho a ver com o que os outros estão fazendo? Você entende? Quem Entendo, é a música sim. cristã? Quando você fala o que a música cristã precisa, vamos dizer assim, o que os engenheiros do Brasil precisam? Você vai conversar com o presidente do CREA. Eu sou engenheiro, só que não atuo mais. O Conselho Regional de Engenharia. E tem o Conselho Federal. Esse cara vai dizer. Se eu vou dizer o que os advogados precisam, o presidente da OAB vai dizer. Quem é a música cristã? Quem responde por ela? Quem é o chefe? Quem é que tem o direito de falar o que falta para ela, o que está de errado com ela e como pode se ajudar a ela? Então você vai ter um monte de caciques. Tem um baita monte de caciques em várias partes, né? Tem... Sim. Agora quase a gente não tem gravadora, né? As gravadoras, elas quase que desapareceram Sim. hoje. Elas são administradoras de conteúdo digital, mas... As gravadoras, cada uma queria dizer que era dona, porque tinha os melhores artistas. Na verdade, o artista é sempre o boneco que todo mundo usa para os seus objetivos financeiros, econômicos e imperialistas, né? O artista Sim. é sempre quem se ferra, essa que é a grande verdade. Então, nós somos só os bonequinhos que fazem e temos que fazer o que o povo gosta para que a gravadora ganhe mais ou... E ela vai sempre cuidar da sua carreira e te colocar... É um comércio, é um mercado, e o mercado é uma coisa voraz, né? Sim. O capital é uma das potestades desse mundo. Por isso que Paulo disse que o amor ao dinheiro, a filarguíria, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, quem sou eu para falar? Eu não tenho nada a ver com a música cristã. Dane-se a música cristã, ela não existe. Essa entidade, música cristã, é uma coisa abstrata, você entendeu?
Sim, concordo.
É uma coisa muito abstrata, né? Então, o que eu tento fazer hoje? Eu quero sair dessa caixinha. Eu quero conversar com gente que quer falar sobre arte, criação, falar sobre letra, sobre poesia, falar um pouquinho sobre literatura, falar um pouquinho sobre tendência musical e bater papo com galera que tá afim e a gente aprender junto, compartilhar um pouco do que eu sei e a gente tocar pra frente.
Show.
Quem tem interesse de colocar um rótulo, isso aqui é música gospel, música cristã, é porque quer organizar o produto numa prateleira, certo? Sim. Se tem rótulo, é porque tem que ter prateleira. É na prateleira que você diferencia o seu setor de shampoos, setor de arroz, setor de... pra você achar, né? Eu gostaria, se eu puder escolher, já que tem que ter prateleira, eu queria estar na prateleira do rock nacional.
Massa.
É difícil estar nessa prateleira, é muito difícil estar nessa prateleira. Não do rock brasileiro gospel, porque o gospel é uma prateleira que tem de tudo. No gospel tem o cara que vende sabonete ungido, no gospel tem o cara que unge Bilal para ver se o cara deixa de ser estéreo. Sim. Sabe, essas loucuras do evangélico. O evangélico tem essas loucuras. No gospel tem os caras que pagam R$1.000 para ganhar o óculos da fé. No gospel tem o pastor que teve a revelação e transou com a outra mulher porque disse que era para ele adulterar. É assim, o gospel, o meio evangélico, é uma panaceia, é uma loucura, é uma mistureba danada e que não me identifica mais. Cada vez que alguém me pergunta, você é evangélico? Eu tenho que dar 1 milhão de explicações para a pessoa. Porque debaixo desse rótulo, e quando o cara fala de gospel, ah, você é música gospel? Putz, debaixo desse rótulo você vai ter que ficar explicando, eu sou. Aí ele vai perguntar, então você é igual àquele? Você é daqui? Não, não sou. Você é pastor? Sou. Ah, você faz programa na televisão? Você arranca dinheiro das pessoas? Não. Você faz aqueles negócios? Não. Você vende milagre? Não. Então você entendeu? Esse é um rótulo que pra mim já ficou um saco, cara.
Verdade.
E eu só quero andar com Jesus e fazer minha musiquinha. Então eu entendo a pergunta do irmão, do nosso amigo, mas eu daria uma resposta, eu acho que a pergunta está errada. Eu daria uma outra sugestão para ele. Esquece essa besteira. Não se preocupe se você vai ser um sucesso no meio dos gospel ou da música cristã. Faça música. Faça arte. Faça o que você acredita. Se você quiser ter sucesso, então copie todo mundo e muito bem o seu sucesso. Seja feliz com o seu sucesso. Se você quer fazer o que você gosta, pode ser que você não faça sucesso. Se você quer juntar as duas coisas, eu não tenho essa fórmula, porque eu também gostaria de ter. O Resgate não é uma banda de grande sucesso, entendeu? Então a gente faz o que a gente gosta. Se nós fizéssemos o que a gente gostasse e tivéssemos um grande sucesso, eu te falaria, eu sei a fórmula. Eu só sei fazer o que eu gosto. Grande sucesso, isso também é uma grande besteira. Números, você produz. Você tem gente que tem músicas, na minha opinião, que são muito ruins e que tem bilhões de views. Porque se gasta muito em marketing digital e você tem muitos cliques e tem muitos views.
Sim, verdade.
Então eu não me iludo com isso. Mas eu fico feliz de ter um monte de gente que gosta do Resgate, mas gosta porque gosta de graça, não gosta porque eu paguei, não gosta porque impulsionei, não gosta porque aparece no timeline dele, ele clica para ver o que é, não gosta por causa disso, ele gosta, porque ele ouviu e falou, puta, isso aqui é bom, meu, eu curti isso aqui, eu vou começar a seguir esses caras e ouvir esses caras. Então isso para mim é uma grande satisfação, o que eu faço tem sentido no coração de uma galera, que legal isso, meu, que bom. Então, não se preocupe, eu não tenho nada a ver com a música cristã. Nesse sentido, sou um cristão e acho que esse programa que fala de rock cristão, tô dentro. Mas eu não me preocupo em defender a música cristã. Isso é uma entidade, sim, que não existe, não tem dono, né? Isso é um ente imaginário. Vamos seguir com a nossa música, toca pra frente, faz seu som aí, vambora. E curta.
Show
bastante.
Show de bola, muito bem, pessoal. Cara, eu tô lavando a alma aqui hoje, porque, enfim, a maioria das coisas que você colocou aí, a gente bate muito nessa tecla aqui. Como você falou aí que você tem que se desvencilhar às vezes do rótulo e tudo mais, a nossa página se chama Rock Cristão, a gente coloca majoritariamente conteúdos e tudo mais sobre as bandas cristãs, só que muitas vezes as pessoas têm uma visão da gente que a gente é uma galera bitolada, que vive ali dentro do casulo, só respirando e só imaginando coisas naquele sentido, sacou?
É.
E até pra galera que tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez hoje, além de ser uma página que produz esse tipo de coisa, a gente também tem um braço missionário aqui, entendeu? A gente saiu juntando gente aí pelo Brasil afora que era naturalmente excluída, sacou?
Uhum.
Então rola muito, acontece muito com a gente também isso que você falou, de tipo, você tá ali dentro de um contexto e aí você tem que carregar tudo o que o mainstream, assim, digamos, acabou ali impetrando ali naquele contexto, tá ligado? Aí você tem que se desvencilhar disso. Enfim, é uma parada complicada aí. Mas, cara, enfim, eu tô. Tu tá aí, Ítalo? Tu tá quieto aí, tá calado?
Eu tô só admirando.
Tomando uma aula aí, né? Show de bola.
Mas o muito legal é que a gente consegue ter um compartilhamento de ideias, assim, né? Muita coisa do que o Zé já falou aí anteriormente, a gente já comentou até em outros episódios.
Sim,
são
verdade.
Coisas recorrentes que a gente vem falando. E é muito bom, né, ter mais uma voz corroborando pra isso.
Olá, Zé Bruno. Graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é Adriano, vocalista da banda Live. E a minha pergunta é o seguinte, nesses mais de 30 anos, tá, do Resgate aí na estrada, qual foi, ou, né, ou quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na estrada aí? Desde já agradeço aí, valeu, irmão.
Bom, no início nós vivíamos uma realidade que hoje as pessoas vão rir, né, talvez, mas você não existia tanto equipamento como se tem hoje, né? Eu tinha uma guitarra Giannini Nacional. Depois eu comprei uma Dolphin, também nacional. O Hamilton tinha uma guitarra Golden, o Marcelo também, o Jorge não tinha bateria. Aí nós tínhamos que ir atrás de luthiers, começaram os luthiers brasileiros a construir instrumentos. Aí o Mito comprou uma guitarra do Tiguez, que era uma bela guitarra. A gente fez amizade com o Tiguez no começo da banda, ele é um luthier famoso aqui de São Paulo, amigo nosso, querido do coração. Agora já é mais do que luthier, é um amigo, né? e os filhos, família, galera, muita gente boa. Eu comprei de um luthier também, que não deu certo, aí fiz outra. Pedal, a gente não tinha pedal, não tinha como você tirar som, tudo era muito... Não tinham lojas, não tinha Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, loja de instrumento. Você caçava a loja, tinha duas ou três, tinha que andar para burro, eram longe uma das outras. Os preços, quando começaram a chegar os produtos importados, os pedais da Boss, era caríssimo, a gente não podia ter. Aí tinha os caras que fabricavam no Brasil, caseiro. Então tudo era muito mais difícil no começo. Gravar o primeiro disco, então, nem se fala. Hoje eu gravo em casa, no computador, você tinha que arrumar um estúdio. Não tinha, os estúdios eram caros, meu.
Sim.
E eu olhava quatro moleques, o que esses caras querem fazer? Você tem produtor? Não tinha dinheiro. O começo foi muito romântico. O nosso filme, o documentário, conta essa história. E ele tá aí na finalização da uma etapa de legendamento, né? Tem que ter legenda. Nós já assinamos com uma distribuidora para começar as tratativas para entrar aí em Amazon Prime.
Show de bola.
Tentar um Netflix, vamos ver se a gente consegue. Mas ficou muito legal, a gente conta essa história. Era muito difícil gravar o primeiro álbum nosso, coisa de um ano de trabalho, mais de um ano de trabalho. Gravamos lá no Rick Bonadio, o primeiro estúdio dele, um gravador de rolo pequeno, uma salinha. Outro dia o Rick, aliás, semana passada ele postou uma foto da nossa gravação lá. Ele falando quando começou, ele garoto ainda. Enfim, tudo era muito difícil.
Sim.
Nesse começo, que eu digo tecnologicamente falando. Aí os anos foram passando, o movimento musical no Brasil, a cena como um todo, né? O Brasil foi despertando a música, as lojas importadoras, as feiras. Tudo foi se tornando mais fácil, né? E no começo não havia mercado gospel, não tinha rádio gospel, não tinha nada disso, né? Então a gente tocava pra galera na igreja, era uma coisa de evangelismo, era no bairro, era fazer. Sim. Porque a gente curtia fazer, mas tinha essas dificuldades. Quando entra o mercado, nós tivemos um tempo até que interessante, porque o início desse movimento gospel, ele tinha uma aura evangelística, juvenil, desbravadora, teve um começo legal. Quando o mercado se transformou numa coisa mais sólida, deixou de ser um movimento que não tinha cabeça e começou a ser um segmento de mercado, e aí você tem vários papas e vários impérios, gravadoras, interesses, rádios que fecham com gravadora, aí você não pode tocar em todas. A igreja que você é tem uma rádio, você toca nela, aquela outra de outra igreja você não toca. Isso tem até hoje, é assim, né? Se bem que as rádios hoje diminuíram muito sua influência, mas ainda tem. Aí quando veio a internet, a gente pensou, putz, meu, agora vai ser democrático, cara. Agora vai ser democrático, todo mundo vai poder fazer seu som e colocar na internet para qualquer um ouvir. Mentira. Você põe no YouTube, nós temos lá 100 mil seguidores, você lança uma música, as 100 mil pessoas não vêm. Vê 10% daquilo, 20%. Você tem que pagar o YouTube para ele mostrar para mais pessoas. Para todos verem, você gasta uma grana. E agora também é assim o Instagram, agora também é assim. As redes sociais são redes comerciais. Sua rede social é como você tem 10 amigos e eles veem o que você posta. Você tem 50 mil que te segue, você posta, os 50 mil não vê. Não é social, é comercial. Então, hoje eu acho que a dificuldade, eu acho que é desestimulador, é você saber que nunca vai haver verdadeira democracia e verdadeira liberdade. Sempre existem os senhores de engenho e nós somos só os escravos, né? Você nunca vai ter liberdade, sempre vai ser cerceada, sempre vai ter um preço. O único lugar que preço foi pago é reino de Deus. Por isso que eu creio no evangelho. E não creio em direita e em esquerda. Eu creio em evangelho.
Show.
As duas, direita e esquerda são dois lados de uma mesma moeda. Um é um tirano do mercado, o outro é um tirano do Estado. Mas é a mesma coisa, é a mesma lógica. Então a exploração nessa terra é desanimadora. Então o que eu gosto é de ter amigos. A gente participa de eventos, de congressos, de shows, às vezes produzimos nossa própria turnê, porque você vai fazendo amigos e com amigos o reino anda. O business do gospel, para mim, ele é tão fedorento e nojento quanto qualquer outra bosta que você possa ver em qualquer outro lugar. O, o, O mercado, não estou falando pessoas, artistas, o mercado, o gospel, esse lugar chamado gospel, ele é um mercado, no, é um lugar nojento, né? De interesses, de dinheiro, de fama. E por trás disso você cria monstros, né? Você cria gente que só está interessada nisso. E a deusa Fortuna, né? E a deusa Cobiça, ela cuida de mandar nesses corações, né? Então é por isso que eu me afasto de... Eu acho que essa, uma das respostas... Eu tenho completa dificuldade em me relacionar no meio disso, desse meio aí. Me disseram assim uma vez, pô Zé, mas tem muita gente séria lá. Eu falei, se essa pessoa que tá nesse meio é séria, pra mim ela não é do meio.
Uhum, entendeu? Concordo.
Mas por que? Mas você não acha que a gente pode mudar isso? Eu falo, pra quê? Aí eu volto, por que eu tenho que mudar o gospel? Eu não tenho nada a ver com isso, que é um rótulo, só tem interesse quem tá no mercado, eu quero cuidar de mim e conversar com gente que tá afim. E aí teve uma pessoa também, um outro que me falou assim, mas você não acha que apesar de ter alguns que são assim, o resto é bom? Eu falei, então, você entrar num restaurante, pedir um prato de comida e vier com uma mosca, você não pede pro cara tirar a mosca e come o prato, você manda o prato embora, né, meu? Eu falei, eu não quero esse prato. Então eu tô no gosto, mas tem alguns que não são ruins. Cara, eu não quero esse prato. Eu não quero ter que ficar selecionando, eu não quero isso. Eu já tô com 54 anos, eu já tô de saco cheio já de gente tapa, entendeu? Daqui a pouco eu morro. Então me deixe em paz, aí eu fazer meu sonzinho, viver o resto que eu tenho pra viver, fazer as músicas que eu gosto, falar o que eu gosto, e vai pentear macaco, vai chupar meia, vai cuidar do que você quer cuidar, que eu tenho mais o que fazer na vida.
Cansado de ver a maldade no meio da rua, aqueles que ganham a vida daqueles que perdem as suas. É gente que quer o mal pra gente que faz o bem. É gente de dignidade.
Enfim,
que vive com medo.
É uma característica aqui do nosso podcast, aqui do RCast. A gente, apesar de majoritariamente a gente fala de música aqui, né? A gente tem alguns, nós temos dois programas aqui. Nós temos o RCast, que é o principal, e o outro que a gente comenta aí coisas que acontecem durante a semana e tudo mais. Tenta repercutir aí pra galera, pros nossos ouvintes. A gente sempre tenta trazer aqui alguma coisa que, enfim, assim, a gente nunca viu a pessoa que a gente entrevistou, que a gente trocou ideia, falando a respeito. Tem uma pergunta pra você aqui agora, que é a seguinte. A gente tá ligado aí, enfim, te acompanhando, que você teve um envolvimento com a política, enfim, você foi deputado. E eu queria saber, dessa experiência, o que que você tirou de bom, assim, se você teve algo de bom que você tirou dessa experiência, e o que de pior que acometeu a você desse rolê aí? Fala pra gente.
A melhor experiência que eu tive foi descobrir que eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que tem pessoas que são vocacionadas pra isso, e eu não sou. Fiquei lá 4 anos... Então eu não tenho vocação política. Trabalhei, acho que fiz um bom papel.
Sim.
Mas tive muitos dissabores. O processo político é um processo lento. Eu sou engenheiro de formação e pastor. Então minha experiência profissional era iniciativa privada, era uma empresa de construção que eu trabalhava, era funcionário. Onde as decisões, você senta numa mesa, decide o que é melhor para a empresa e faz. Na política, não. São mil interesses, a coisa demora. Uma lei para ser aprovada demora 2 anos, 3 anos, dependendo do interesse de quem está por trás, dos lobbies. Então, cara, eu não conseguia fazer parte daquilo. E você está num meio que é muito, sei lá, cara, muito desumano. É muito desumano. Pode parecer interessante, né? A política existe para cuidar do povo, mas ela cuida do povo sem entender a questão humanitária desse povo, né?
Sim.
Economia gira infraestrutura, gira um monte de coisa, muitos interesses. E eu não faço parte disso, ainda tive o dissabor de quando eu me desliguei da igreja, que eu me desliguei antes, ainda um bispo de lá ainda foi me acusar na corregedoria de que eu recebia dinheiro de verba de prefeito. Ainda tive que responder uma coisa que eu não fiz por 7 anos, em 2018. Responder não, porque não virou processo, né? Foi um inquérito que foi arquivado porque me acusaram sem provas. Mas só encerrou em 2018. Então ainda tive que carregar isso por ter trabalhado num lugar que eu não queria. E só por vingança, porque é um lugar cheio de vingança, que um quer derrubar o outro. Cara, eu não tenho estômago para isso. Foi uma péssima experiência. Quando acabou meu mandato, eu entreguei a chave do gabinete, fui embora para casa. Tive proposta para ser candidato de novo, tive proposta para ir à federal, mas eu não queria. O último ano do meu mandato foi à base de remédio contra a crise de ansiedade, estresse, depressão e pânico. E fazer uma coisa que você não gosta, estar num lugar que você não gosta, é a pior coisa que tem. Acho que quem tem vocação, é um chamado de Deus, vai com tudo, né? Faço uma, ó, apoio mesmo, mas não era o meu caso. Então essa é uma página da minha vida que eu, aliás, da minha memória se apagou muita coisa e eu agradeço a Deus. E hoje quando eu olho para a política e eu vejo o que acontece no Brasil hoje, eu acho realmente lamentável. Nós estamos... O nosso atraso é um atraso de educação, de formação de povo, né? Nossa política, ela é só um resultado do tipo de gente que a gente é, né?
Concordo.
O brasileiro precisa avançar muito, nossa educação, nossa ética, né? Então a nossa política ainda é um coronelismo e um jogo de interesses muito grande. Eu, o mais longe que eu puder ficar do processo político, eu ficarei. A opinião que a gente tem como pastor, como cidadão da nação, a gente vai sempre fazer, né?
Sim.
Mas trabalhar ali, nunca mais. A grande lição é que é um lugar que eu devo ficar bem longe. Bem longe.
Pessoal, hoje nós estamos aqui conversando com o Zé Bruno. Zé Bruno dando uma aula aí, falando sobre vários temas, sobre várias coisas para nós aqui, para os nossos ouvintes. Eu tenho mais uma pergunta aqui, nós já vamos aí caminhando para o final. Bom, eu queria saber de você, você como pastor aí da Casa da Rocha, não é mesmo? Como que você enxerga, o que você tem sentido aí desse atual momento da igreja brasileira? Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui também. Tipo, a galera até me zoa, porque a gente repercute a respeito de um tal avivamento que muito se fala que tá acontecendo, mas na prática, eu particularmente aqui, como apresentador aqui desse programa, assim, na prática, eu não vejo, entende? A gente vê muito coisas que não tem, assim, muito holofote, muita coisa, muita gente em cima, funcionando na prática, sabe? Assim, mudando, chegando em lugares e mudando ali a realidade das pessoas, da sociedade, daquele contexto ali em si. E muito desse, sabe, de tudo que é dito, assim, a igreja brasileira, Brasil, chegou o seu momento, não sei o quê. Na prática a gente não vê, essa é a minha interpretação, pelo menos. Mas eu queria saber de você, como que você enxerga esse momento aí que a gente está vivendo?
Como é que eu poderia dizer? Se assemelha bastante a um parque de diversões, né? Às vezes a um circo. Acho que tem muita gente bem intencionada, de coração bom e puro.
Sim.
Mas para mim, avivamento, primeiro que é um mito. Eu não tenho como reproduzir o que o Espírito de Deus produz. Mas nos anos 50, não sei quando, teve um grande avivamento. Bom, Deus produziu aquilo. Não é gente de carne e osso que produz isso. Você tem alguns momentos de Deus na história, alguns kairós de Deus, que é o alinhamento dos planetas. Gente que viveu naquela época, gente que abriu o coração para Deus. Momentos especiais que eu não tenho como explicar, porque são coisas que o Espírito Santo de Deus produz. Eu não consigo fazê-lo produzir em mim o que eu quero, porque eu sou servo dele. Eu tenho como fazer o que ele quer, obedecê-lo, me santificar, me dedicar na palavra. Eu devo fazer o que ele quer. Agora, ele fazer o que eu quero, porque de baixo para cima se chama petição. De cima para baixo se chama ordem.
Sim.
Ele é Senhor. De cima para baixo é ordem. De baixo para cima, no máximo, é petição. Mas eu não consigo mudar Deus ou fazê-lo produzir o que eu quero. E por que em algum lugar, por alguma questão que vem de Deus e não nossa, alguma igreja, um pastor, um grupo musical, algo especial aconteceu, ao invés de nós olharmos e dizermos, Deus fez algo ali, a gente olha e diz, aquelas pessoas fizeram algo ali. Aí eu pego aquele movimento que é do Espírito e que é inexplicável e invisível, e eu quero enquadrá-lo em fórmulas humanas. Eu vou cantar aquele tipo de música, eu vou usar a roupa igual a daquele pastor, fazer um palco parecido com o dele, replicar as mensagens dele, cantar músicas parecidas, pôr a luz igual, e aí eu vou reproduzir aquele mesmo ambiente e Deus vai agir. Mas é porque a igreja brasileira, ela é muito veterotestamentária, mas da pior maneira. Ela lê o Antigo Testamento sem as lentes do Evangelho. Então ela acredita que o mar abriu porque Moisés andou. Uhum. Ela acredita que Jericó caiu porque Josué deu 7 voltas. Ela acredita que a cidade de Ai foi vencida porque Josué levantou a espada. Ela acredita que Deus entrou no tabernáculo porque eles construíram uma tenda. Elas acham que o movimento humano veio primeiro e aí Deus veio e completou.
Sim.
É uma leitura míope. Porque antes de Moisés ir para frente do mar, foi Deus que mandou ele para lá. Podia ser Moisés, podia ser qualquer outro, podia ser um cajado, podia ser um palito de dente. Deus ia abrir o mar, ponto final. Não depende de Moisés. Deus derrubou as muralhas pelo seu poder. Porque se fosse uma formulinha, ele diria, Josué, sai dando 7 voltas em tudo agora que vai cair. Não foi. A experiência das voltas foi para Josué, não para o povo, nem para Deus. Foi uma experiência de fé para ele. Nós queremos reproduzir fórmulas, achando que Deus desce e baixa como se fosse um santo no terreiro quando eu faço aquela fórmula. Então é uma leitura míope do Antigo Testamento. Não compreensão de que as obras são do Espírito e o fruto é do Espírito e o dom é do Espírito, de que nós somos servos e é Ele que produz, e eu não posso reproduzir o que só Ele produz. E aí, por causa de emoções e eventos e sentimentos que a gente sente e arrepios, chamamos isso de avivamento. Mas eu entendo que tem muita gente sincera, que ama a Deus, que está orando, então eu não critico. Me falaram sobre o Descende, eu não critiquei publicamente, eu falei amém, gente, deixa a galera lá. Eu também já participei de eventos, eu também já toquei em estádios, e na minha cabeça achava que o Brasil estava se convertendo, e o Brasil estava na mesma porcaria. Eu estava fechado dentro de um aquário, achando que aquilo era o mundo. Só que para fora das portas daquele estádio, que a gente estava fazendo aquele grande evento, chorando, caindo no chão, tinha assalto, tinha morte, tinha estupro, tinha desvio de verba do governo, entendeu? E tinha evangélicos no meio disso. Então,
sim,
eu não me preocupo hoje em produzir avivamento. E acho que a igreja não tem que se preocupar. Isso é território de Deus, isso é assunto dele. Nós temos que cumprir o seu mandato. Nós temos que ser igreja verdadeira em torno do evangelho. Nós temos que ser servos em torno do evangelho, em torno da cruz, buscando nossa santificação, e temos que cumprir nossa missão e amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu acho que cumprindo a nossa parte, nós vamos demonstrar para o mundo que o rei chegou e é chegado o reino dos céus. E vamos ganhar gente para Cristo. Talvez a gente possa influenciar positivamente pessoas, talvez possamos influenciar positivamente governos, talvez possamos dar exemplos positivos para a sociedade, talvez ela nos ouça, talvez não, mas nós temos uma voz, nós temos uma diretriz, nós temos uma maneira de viver, nós temos um ethos cristão, nós temos um evangelho, A transformação que a gente propõe é de dentro para fora, porque somos templos da sua presença, ele habita dentro de nós. É por isso que eu não acredito que o sistema capitalista ou socialista vai resolver o Brasil, porque a mudança do ser humano não é de fora para dentro, não é sistêmica, externa, ela é ontológica, ela é interna. São pessoas transformadas que criam sistemas justos. Sistemas humanos no meio do pecado são injustos por natureza. Mas aí você vê cristãos que estão abraçando ideologias, seja qualquer uma das duas, abraçando outros messias, seja qualquer um dos dois, e se esquecendo de que isso não traz solução para o ser humano. A palavra que resume a solução da raça humana é a palavra redenção. É a transformação interior do homem. E o grande avivamento é a encarnação do Verbo em cada um de nós, nos dando nova vida. Porque avivamento só tem um, é a vida de Deus em nós. Ele é a nossa vida. Então nos preocupamos muito com manifestações externas e muito pouco com as internas. Talvez por isso a gente tenha eventos tão bonitos, mas testemunhos individuais tão ruins. Eu penso nisso.
Tá aberto lá?
Show de bola, Zé. E é interessante também o que você falou dessa questão da visão muito veterotestamentária. Eu acho muito interessante isso, porque a gente acaba, como você disse, né, invertendo a questão da soberania de Deus. E a gente, ao invés de entender como ele, um Deus soberano e que tem domínio sobre tudo, a gente acha que ele reage ao que a gente faz, sendo que a ação primária de tudo é do Deus que é oni, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus, a gente não. Então, a relação é diferente, né? Ele é Senhor, não a gente. Mas então, pra gente dar uma mudada nesse assunto e voltar um pouco pra questão da banda, o Resgate tem uma característica nas composições, assim, né? De sempre trabalhar com temas não tão comuns, né? Dentro dessa caixinha que a gente já comentou. E trabalhar também com humor, né? Várias vezes vocês fizeram isso, desde lá atrás com Florzinha, que eu acredito que na época foi algo que ninguém entendeu, mas todo mundo amou, que é uma coisa engraçada, mas é uma coisa legal de se ouvir também, e gerou essa confusão boa na cabeça do pessoal. E apesar de vocês trabalharem, né, com grandes produtores, a gente sabe que dentro do mercado musical, a realidade é que as músicas são compradas, e aí vai, a galera chega dentro do estúdio e compõe. Como que o Resgate tem o seu processo criativo? Tem alguma forma? Ou é bem espontâneo? Queria que você falasse isso.
Não tem uma fórmula. Apesar de que é óbvio, né? Os versos, os poemas, as estrofes e as pontes e os coros. Existe uma teoria de composição. Eu não sou um cara que estudei, eu aprendi meio que na raça, eu não sou um cara estudado nisso, não estudei composição, nem arranjo, eu sou mais, assim, intuitivo, mas varia muito. Há momentos em que a música surge, a maioria das nossas músicas surgem de riffs de guitarra ou de cadências. Para mim, geralmente a música vem antes do que a letra. Ultimamente tem acontecido junto. A letra antes mas foi muito rara. Pouquíssimas vezes dá para contar nos dedos de uma mão só, do Aleijadinho, quantas vezes eu fiz uma letra e falei, vou colocar uma música nisso. Geralmente vem junto ou vem a música antes, né? Mas, cara, vem de qualquer lugar. E eu vou dizer um negócio. A letra de uma música, ela pode ser uma coisa criativa, observação do cotidiano, textos bíblicos, é claro, que estão sempre rodando na nossa cabeça, experiências que você vive, leituras que você faz da realidade, problemas que você enfrenta. Acho que quanto mais velho você fica, você vai ter nesse arquivo de coisas dentro de você. E livros que você lê, conversas que você tem, pregações que você faz. E de repente chega uma hora que aquele tema ou aquele assunto, uma fagulha, incendeia o canavial, sabe? Uma fagulha, você fala, putz, tem tanta coisa. Aí você começa a puxar na sua memória, aquilo vem meio de que de dentro. Porque a música, eu digo assim, a composição, ela é uma extensão dos seus pensamentos. Por isso que eu não faço música pensando no que você gosta, no que vai dar certo, no que as pessoas vão cantar. Porque isso é muito vazio, é eu dizer uma coisa que não está dentro de mim, isso não é genuíno. E eu vou cantar um negócio que não saiu de mim. Tem gente que faz música e fala, pô, se eu viria a minha música, eu resgate e gravaria uma música de outra pessoa. Eu sempre digo, cara, acho que na vida a gente gravou duas ou três que não eram nossas. Mas assim, porque eu falei assim, pô, essa música eu acredito nisso, é como se eu tivesse feito. Ainda assim tem uma que não é bem assim, mas tudo bem, já passou. Mas na maioria das canções, você faz o que você é. Então, é assim, quando eu fiz a música Vou Me Lembrar, alguém me perguntou assim, Zé, quanto tempo demorou pra fazer Vou Me Lembrar? Eu falei, acho que uns 25 anos demorou.
Yeah!
Na verdade, aquilo não é uma letra. Pra sentar e escrever a letra, acho que eu sentei e escrevi em coisa de 30 minutos. Pra achar as melhores palavras e a rima, isso é um trabalho fácil. O difícil é você chegar àquelas conclusões, é ter vivido tantos anos e parar pra pensar na vida e olhar pra dentro de si e fazer uma análise, sabe, das decisões, do que aconteceu com o evangelho, do que aconteceu com a igreja, que se transformaram em mercenários, que cobram pra nos dar o que é de graça. Isso é uma leitura que levou anos pra se fazer. Pra isso amadurecer dentro de mim, foi todo o meu tempo de caminhada cristã. Então, não há uma regra. O que há, eu acho, é uma vida, é uma experiência. O artista é um cara que vivencia experiências, ele tem a pele fina, ele é sensível ao que acontece ao redor e ele põe para fora aquilo que ele experimentou dentro de si. O Jorge Camargo, uma vez, está até no YouTube, uma entrevista que ele fez comigo, a gente é amigo, ele falou, Zé, o que é a música para você? Eu falei, putz, a música para mim é o veículo que eu uso para devolver ao mundo aquilo que a vida me deu e aquilo que Deus me deu na vida. Eu devolvo para as pessoas as coisas que Deus me ensinou e me fez enxergar na vida. Agora eu fiz a música A Dor, né? Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora, na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ele esquece, quando ele passa, a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor queremos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando passa a gente quer discórdia. A dor é professor para nossa sanidade, para quem é humilde para entender e para ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Escrever isso, demorei também 15 minutos. Mas chegar a essa conclusão, eu passei por muitas dores para chegar a essa conclusão. Então eu convido o cara que é compositor a parar de tentar achar letrinhas que estão na moda. Aí um cara faz uma música de deserto e a música faz sucesso, aí você tem uma porrada de música gospel falando de deserto. O outro fez a música da chuva e fez sucesso, todo mundo faz música de chuva e tem uma revelação com chuva. O outro falou que estava apaixonado por Jesus e fez sucesso, é o mundo inteiro apaixonado. Falou, mano, nós somos um bando de vaquinha de presépio, cara, de um que Maria vai com as outras. E não tem nada mais criativo do que o Espírito Santo de Deus, que criou o mundo com tantas cores, deu para o homem o cosmos com tanta diversidade, mas nós fechamos isso numa leitura mercadológica de falar o que está na moda, o que dá certo e o que vende, né? Então o processo criativo também é sair fora disso. E eu fico feliz quando eu faço músicas que estão completamente fora disso. As 30 músicas dos 30 anos têm coisas bem diversas. coisas muito diferentes, com temas muito diferentes, né? Se existisse o Si, que fala sobre as dúvidas das pessoas, né? Eu ainda tenho fé de que nada vai mudar, ou mesmo lenha para queimar, fora do aquário, sabe? Eu gosto, uma das que eu mais gosto, foi uma das últimas que nós lançamos, né? A Nossa Valsa, que fala sobre o fim dos tempos, o apocalipse, de um jeito completamente diferente. Eu às vezes me orgulho e falo, caramba, meu, eu ouço a música e falo, eu tenho uma satisfação, eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui, é diferente. O interessante é que ninguém gosta, porque o povo gosta do que é sempre igual. Mas eu me sinto bem. O humor é porque eu cresci com humor. A Lira Paulistana, aqui em São Paulo, nos anos 80, lançava só coisas de humor. Era Língua de Trapo, Premeditando o Break, eram os alternativos, o Underground de São Paulo, Arrigo Barnabé, sabe, o próprio Joelho de Porco. Eram bandas que faziam rock, faziam outros tipos de música, com letras sarcásticas, criticando a política. A gente estava no meio da ditadura militar. E os caras faziam isso de um jeito inteligente pra caramba. Como o Chico Buarque fazia música engraçada, zoando os coronéis e os generais. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Sabe? Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem tudo a ver, você sumir daqui, né? Não deixa o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. O Bêbado e Equilibrista do João do Tom Jobim, cara. Tem tanta coisa incrível, mas o evangélico, ele se fecha numa caixinha dos ungidos. Isso para mim é um porre, por isso que eu não consigo me identificar com isso, né? E eu acho muito legal quando alguém ouve Resgate e fala, mas vocês são gospel? Eu falo, putz, que legal, ele tem dúvida. E o maior elogio que eu recebi quando a gente entrou na Sony foi de um diretor artístico que não era do área gospel, era o diretor artístico da Sony. O diretor artístico do Capital Inicial, do Skank, ele foi no estúdio ouvir nosso disco, nossa gravação do Esse Ainda Não É O Último, né? O Maurício Soares, na época, dirigia a área gospel, levou ele pra ouvir. Ah, vem ouvir uma banda aqui. O cara ouviu, curtiu pra caramba e disse a seguinte frase, falou, pro Maurício, você falou que eu vim aqui ouvir uma banda gospel e não é. E eu falei, cara, ele chama Bruno Batista. Eu falei, Bruno, você deu para mim um dos maiores elogios que eu já ouvi em toda a minha vida. É alguém falar, cara, essa banda não é gospel. Porque hoje, para mim, o gospel é tudo que eu não acredito. Tudo que eu não quero ser. Tudo que eu não quero praticar. E o modelo que eu não quero assumir. Tudo que não sou eu é o que é o gospel. E quando alguém fala, cara, a sua banda não é gospel, eu falo, cara, obrigado, cara. Isso é um baita elogio. E ao mesmo tempo que é uma crítica, né? As pessoas pararem e pensar. Eu falei isso num dos pensamentos do isolamento. Tenta sair fora da caixinha da igreja. Faz uma transcendência, sai fora. Tira a roupa de crente, sai fora e olha a igreja de fora. Olha o gospel de fora. Olha isso de fora. Olha o ridículo que é de fora. As modinhas, as linguagens, as roupas, sabe? As profecias. Essa coisa grotesca, desses relacionamentos, esse orgulho, essa coisa pedante, pegajosa, é que de dentro não se percebe, né? Então, é isso, composição, eu escrevo aquilo que eu sou, e eu sou muito feliz por fazer isso, independente de ter muito ou poucos views, de gostarem muito ou pouco, eu gosto. Já que eu tenho que ficar feliz com alguma coisa, eu prefiro ficar feliz comigo mesmo. Ficar feliz fazendo uma coisa que eu não gosto é ficar feliz porque eu ganho dinheiro, mas eu não curto aquilo, né? Então, prefiro ficar feliz com o que eu faço.
Um dia sentado meditando, procurando respostas pra essa grande piração, morte, guerra, destruição. A
AIDS, câncer, solidão. Show de bola, muito bem. Bom, Zé, eu gostaria de já agradecer aqui pela sua presença aqui no RCast. É, como eu disse lá no Instagram também, para nós é uma honra receber você aqui, poder trocar uma ideia com você, conversar, ouvir o que você tem a dizer aí pra gente, pros nossos ouvintes também, aí atendendo aos pedidos aí da galera que sempre pediu que a gente tentasse esse contato para ter aqui esse bate-papo com você aqui no programa. Que Deus abençoe a sua vida aí, mano, que ele continue te cobrindo de graça aí, tudo que você fizer, todos os seus caminhos sejam iluminados pelo Pai. E eu queria te pedir só mais uma coisa, que você deixasse aí um recado pros nossos ouvintes. Nós, graças a Deus, estamos chegando aí, já temos quase 2.500 plays aqui nesse podcast. Para um podcast, é um negócio que a gente começou aqui do nada. Deus tem nos dado aí a graça de poder continuar, e a galera tá curtindo, enfim, tem sido maravilhoso. Queria que você deixasse um recado aí pros nossos ouvintes. Pode falar aí o que você quiser.
Não, deixa um abraço pra galera, pessoal que curte a música, que é cristão. Você que produz arte de alguma forma, que é um artista, que seja no desenho, no design, no teatro, na escrita, né, na literatura ou na música, em qualquer área da arte, e você é cristão, tente pensar fora da caixa, tente olhar para um Brasil que afunda na distância, no distanciamento de Deus, reflita sobre a sua linguagem, sobre seu vocabulário, sobre o que você faz é para o consumo de um mercado interno, ou o que você faz é para sinalizar um rei para quem está fora dessa caixinha chamada gospel. Se nós estamos mais preocupados com a nossa autossustentação artística, ou em de verdade levar o reino de Deus a quem não conhece, né? Se nós estamos acomodados a um mercado onde eu reino, ou eu estou preocupado em levar um verdadeiro reino e o verdadeiro rei a quem está perdido nesse mundo. A isso eu chamaria avivamento, a esse desejo de levar vida a quem está perdido, a dialogar com quem não conhece Cristo, a estar mais no meio das pessoas que estão solitárias e que não veem a luz, do que em ser aplaudido por quem está querendo só manter o império da arte com o rótulo qualquer que seja. Seja uma pessoa diferente, seja um, nesse aspecto, seja um revolucionário. Dá um chute em tudo isso, né? Dá um bico nessas coisas e foge desse negócio. E vamos, como servos de Deus de verdade, tentar falar de Cristo para esse mundo, que é o que vale. E obrigado pela oportunidade aí de participar. Deus abençoe vocês no podcast, na continuidade. E tamo junto na jornada.
Muito bem, pessoal. Esse foi o tão pedido e tão aguardado RCast aqui, o nosso bate-papo com o Zé. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o Zé. A gente gosta sempre de enaltecer o nosso agradecimento à galera que se dispõe a estar aqui conversando, batendo um papo com a gente. Isso é maravilhoso. A galera pediu bastante e está aí a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado, Zé Bruno.
Valeu, galera. Muito obrigado a vocês, Ítalo e Dedel. Obrigado pelo convite. Espero que a galera curta aí o podcast, que ninguém caia da fé, mas por ouvir. Mas se for para cair desse tipo de fé, eu faço votos que caiam e encontrem a fé no Evangelho e em Jesus Cristo. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço.
Pessoal, meus queridos amigos, essa aí foi a tão aguardada, tão esperada entrevista com o Zé Bruno. Eu espero que vocês tenham curtido aí, que a gente fez com todo carinho aqui de coração aí para os nossos ouvintes, que cada vez mais tem crescido. Eu sou muito abençoado aqui em poder fazer parte aqui, estar à frente aqui deste podcast e poder conversar com várias pessoas aí, que vozes que embalaram aí tantos momentos da nossa vida, né? E hoje está aqui podendo ser o porta-voz entre você, que é nosso ouvinte, e essa galera que tem passado aqui pelo RCast. Isso para mim é maravilhoso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua audiência aqui. Estaremos aqui novamente na semana que vem. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Acesse o nosso site www.rockcristão.com. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Dê uma telada em tudo que a gente tem feito por aí no nosso canal do YouTube também. E não deixe de seguir a gente aqui também se você estiver ouvindo este podcast no Spotify. Não deixe de dar uma passada também lá no nosso crowdfunding lá. Dê um apoio para que esse trabalho continue. Agora você pode apoiar a gente pelo PicPay. É só pesquisar lá Rock Cristão, tudo junto, que você já vai ter lá a opção. São três modalidades em que você pode estar apoiando aqui e a gente vai estar oferecendo alguns benefícios para vocês. Muito bem, meus queridos amigos, que o Pai abençoe a semana de vocês. Continue se cuidando, continue meditando aí na palavra de Deus e tendo esperança de que dias melhores virão, porque quando a gente aponta as nossas expectativas, a nossa esperança para o Pai, para a mensagem de Cristo, a gente tem essa noção de que Ele está à frente de tudo, que para tudo existe um propósito e que Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Até a semana que vem, um forte abraço do seu amigo Dedel Marques, o seu amigo de todas as segundas, e eu fui!